Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos mais uma vez aí ao nosso podcast, agora nessa série aí, minissérie, não sei até onde nós vamos, quantos episódios nós teremos nessa minissérie, falando sobre música na igreja, sobre ministério de louvor, de adoração, sobre ministério de música, e esse é o nosso terceiro encontro, e eu quero começar ou discutir um pouquinho aqui, nesse terceiro encontro, sobre como conduzir ou como levar a igreja a um equilíbrio musical quando se trata de estilo de música dentro do Ministério do Louvor nos dias de hoje. E eu estou falando isso porque tem uma polêmica muito grande, eu não sei se onde você se encaixa, mas tem uma polêmica muito grande sobre igrejas de um estilo só, sobre igrejas onde o momento do louvor ela gira em torno somente de um tipo de música. E hoje é impossível a gente falar desse tema sem citar, por exemplo, o worship, né, que ficou, né, esse estilo musical como worship, não apenas esse nome ter ficado como worship, mas como alguns têm dito nos dias de hoje, poderíamos dar o nome de soft rock, né, nesse estilo, né, mas tem muitas igrejas, vou usar aqui o nome worship para ficar fácil de todo mundo entender. Mas temos muitas igrejas que elas são focadas somente nesse estilo, né? Somente mais no worshipzão, somente ali naquelas músicas mais introspectivas, naquelas músicas com pad contínuos infinito, aquelas guitarras cheias de reverb, de shimmer, três, quatro acordes a música, muitas vezes um refrão onde você começa e fica por um período grande ali naquela música e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estava no sul, numa férias há um tempo atrás, e eu fui visitar uma grande igreja. Estava de férias, era domingo, e mesmo pastor de férias, você sabe, a gente não sabe fazer outra coisa, a não ser ir para a igreja. Né? E eu gosto, muitas vezes, ainda mais quando você está num lugar que tem algumas igrejas que dificilmente você vai conhecer em tempos normais. Então eu fui conhecer essa grande igreja, tinha, né, uma curiosidade de ver a igreja, o ministério de louvor, o pastor e tal. E era uma igreja muito grande, muita gente ali e tal. E quando chegamos, estava começando o louvor. E é uma igreja que enfatiza, né, o estilo de louvor que nós estamos chamando aí de worship. Então, o ministro de louvor que estava no teclado, ele começou a cantar a música Jesus em Tua Presença, que voltou a ser bastante cantada aí nas igrejas, né, principalmente quando Morada aí gravou, né, uma versão da Jesus em Tua Presença. Tem gente que acha que essa música é deles, né, tem gente que acha que a Jesus em Tua Presença é do Morada, que é do Brunão. E não é, né? Essa música é velha, mais velha do que minha avó, né? Que já tá na glória. E eu lembro que esse cara, nessa igreja que eu tava, no sul do Brasil, para não dizer o nome, para não, né? Ele começou a cantar Jesus Tua Presença, começou cantando no refrão, né? E isso é muito comum nesse estilo. Aí começou, só pra te adorar e fazer seu nome grande. E começou a ficar, cantar o refrão, que é lindo, gente, pelo amor de Deus, como eu sempre digo aqui, até porque eu não quero brigar com ninguém, isso não são críticas, são informações para a gente discutir e chegar num ponto que eu quero aqui desse nosso bate-papo. Mas, e aí ele ficou nesse refrão cantando, quando chegou para cantar a estrofe da música, né, que começa Jesus em tua presença, reunimos aqui, tal, e foi tal, só que eu sei que só nessa música foram mais de 20 minutos, né, só nessa música. Então foi assim um tempo, né, que em outras igrejas é um absurdo, é praticamente o tempo inteiro do louvor que muitas igrejas têm, ou a maioria tem, né, e só nessa música, quase que só no refrão da música. E eu me lembro de estar também em uma outra igreja, agora já no estado de São Paulo, onde o estilo principal dessa igreja era o black, o soul music. E para quem gosta de música, principalmente quem é músico e tudo mais, que toca tal, sabe que o Black Music é um arsenal de ferramentas, né, musicais para você se deliciar, né, nos acordes, nos arranjos harmônicos, né, nas linhas melódicas, para quem canta com sempre cheio de melismas e tudo mais, as divisões de vozes e tal, os acordes, nunca tem um acorde cheio normal, né, com tônica, terça e quinta, sempre são acordes suspensos, são acordes com nona, com nona e quinta aumentada, com sétima maior e sexta, enfim, né, acordes suspensos, acordes com quarta, sempre, em todo momento, né, inversões e tal, enfim. Então, quem gosta e sabe aí o estilo Black Music, Soul Music, sabe do que eu estou falando, que realmente é, para quem toca instrumento, é um estilo muito gostoso de se tocar. Para quem sabe, né? Para quem sabe tocar, para quem tem condições de fazer esse tipo de música, o que não é uma coisa muito simples, né? Aliás, se você quiser fazer uma referência bem rápida aqui de um grupo que nem é famoso assim, mas se você quiser pesquisar e ver um grupo tocando aí esse estilo, chama Groove Seco, né? O grupo Groove Seco é muito legal, é black puro, os caras tocam demais e faz um som assim legal demais. Tem uma live, aliás, acho que duas lives que eles fizeram recentemente aí na pandemia, que foram, nossa, foi demais. E tem outros tantos aí também que sempre pende para esse lado. O próprio Paulo César Baruc, né, sempre gostou de ter um pouco dessa veia black, um pouco music ali, principalmente naquela tríade que ele fez de DVD do Eletroacústico, né? Eletroacústico 1, 2 e 3, sempre tinha ali no meio as vertentes, né, puxadas pro black, né? Por exemplo, quem nunca ouviu, né, muitas igrejas cantaram a música Viver em Comunhão do Baruc, né? Que ele começa com um megafone assim, ó, com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos. É, aquilo lá é, né, black, é soul puro ali, muito gostoso de se tocar, enfim. E nos outros CDs, né, dessa, principalmente nessa série aí de eletroacústico que ele fez, 1, 2 e 3, ele sempre tentou trazer pelo menos uma ou duas músicas ali com uma ênfase nessa área. Mas ele, como falando de Baruc ainda, como é um cara muito eclético, para mim é o top 1 para mim no Brasil nesse sentido, né, musicalmente falando, sempre traz muita excelência naquilo que ele faz. Ele sempre misturou bastante assim com muita qualidade, né, mas sempre fez uma música puxada por black, mas também uma linha de adoração, uma linha pop rock muito, muito, muito bacana. Então, e aí eu fui nessa igreja, agora em São Paulo, onde só se tocava black music. E o black music, ele é gostoso para quem é músico, mas ele pode ser um terrível para quem não entende de música, né? Assim como o worship pode ser o contrário. Ele pode ser muito gostoso para quem não entende de música, porque está ali mais sendo levado pelo spiritual, né, daquele momento. Mas para quem gosta de tocar música tal, muitas vezes, né, pode ser algo muito terrível para quem, principalmente quando são os worships muito simplificados, né? Claro que nós temos, eu já falei isso aqui no outro podcast, nós temos hoje algumas bandas de worship que, não se engane, que faz música de muita qualidade, que não é só música de três acordes, não é só um pé de infinito de tônica, quinta e oitava. Tem muita gente que usa isso, já usamos aqui também, aliás, usamos isso em alguns momentos, né? A gente tem a nosso setup de loops, né, programações, de VS, aliás, isso dá uma outra conversa, né? Mas temos aqui também o nosso setup de VS, de loopings e de pads contínuos ali, né, infinitos, que estão em tons específicos ali para você colocar, né? Mas eu lembro que eu estava nessa igreja e na primeira música foi gostoso, na segunda também foi legal. E olha que eu sou músico, eu gosto de black music. Mas quando chegou na terceira, quarta música, que tá só naquilo ali, já começou a me dar um negócio. Assim como começou a me dar um negócio também lá no worship da Jesus e Tua Presença, né? Aí você fala assim, poxa, que pastor insensível, o cara não consegue adorar e tal. Não é isso, é que esse é o mal que a gente carrega quando você é músico, quando você tem uma sensibilidade musical aflorada. Se você vai num lugar, é quase que impossível você não avaliar de alguma maneira, né? De você não ficar observando, de você não verificar, né, isso ou aquilo, enfim. E eu lembro que eu também fiquei um pouco incomodado quando chegou numa hora. Muito melisma, 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 melisma. E olha que legal, hein? Eu gosto de Leonardo Gonçalves, por exemplo, eu gosto de Sérgio Sass, eu gosto de Melk Vilar, eu gosto de Tom Carf, eu gosto do Paulo Zucchini, que, meu Deus do céu, é um cara espetacular, né? O 5-3 ali, que infelizmente deram uma pausa ou terminaram agora, né? O Paulo Zucchini, a Paloma Posse e a Érica, sensacional o trabalho deles, voltado mais para esse tipo de música também. Enfim, eu adoro, gosto demais disso. Gostaria, inclusive, de ter mais habilidade para cantar esse tipo de música. Não tenho tanta essa habilidade de melismas e tudo mais para cantar isso. Mas o fato é que me irritou assim um pouco, começa a ficar cansativo, começa a ficar pesado, ainda mais quando é um ambiente onde a pessoa tem lá uma hora para fazer adoração, né? E aí não estou dizendo que o tempo também tem que ser menos ou maior, né? Nosso objetivo sempre aqui não é criticar, estou dizendo da experiência que eu tive e para a gente ter essa discussão. Enquanto que outras igrejas, né, algumas que inclusive também estive, seja ministrando, pregando em seminários, isso ou aquilo, igrejas que elas têm um estilo mais lá atrás ainda, lá atrás que eu digo mais tradicional, estão ainda vivendo uma realidade, tentando de alguma maneira, né, até honesta no coração e na mente deles, mas tentando manter as suas raízes, né, vamos dizer assim, na sua liturgia. Então, tem lá o hino da harpa, do cantor cristão, do inário, né, que sempre querem deixar ali e não tem problema nenhum que se cante essas músicas, né? Às vezes o que é um pouco complicado é quando se mantém não só o hino, mas se mantém o jeito que se cantava esse hino há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? A música mudou, tudo mudou, o povo mudou, aliás, esse pessoal que cantava, né, há tantos anos atrás, estão morrendo hoje, né? Então essa igreja aí vai acabar daqui a pouco e a gente tá muitos ainda não conseguiram fazer essa transposição para a turma mais nova, e elas mantêm essa liturgia de uma música mais lá atrás, de se cantar com um discurso que, então, como eu disse aqui, o sentimento é honesto, né? A intenção é boa, de dizer, não, nós preferimos cantar as músicas que têm mais bases teológicas, que são mais bíblicas e tal, porque essas músicas de hoje, não sei o quê, papapá, né? O que tem a sua verdade, é fato, né? Quando você tem demais, quando você tem muita variedade num tipo de produto, você tem sempre uma linha premium superior, né? Você tem uma linha intermediária e você tem a linha ruim, né? E a música gospel mundial e a música gospel brasileira também tem isso hoje. Como a variedade é gigantesca, então a gente tem a música, as qualidades superior, premium, intermediária e a ruim. E isso tanto musical quanto realmente de bases teológicas, bases bíblicas, né, de letras, de músicas que realmente em muitos casos não dá nem para cantar dentro da igreja, no Ministério de Louvor, nos cultos, que senão você vai estar cantando heresia. Às vezes corremos o risco de cantarmos a música da moda sem avaliarmos ela totalmente, e ela é boa e tudo mais e tal, mas ela tem uma frase lá que é perigosa, teologicamente falando, né? Enfim, então precisa-se ter esse olho, sim, né? Também quando você vai falar de repertório. A gente vai falar disso talvez no próximo podcast, quando a gente vai falar mais, inclusive, de repertório especificamente e outras questões. Mas o fato aqui desse bate-papo de hoje, até para a gente poder caminhar para o nosso final aqui, que o podcast sempre está ficando gigante aqui nessa nossa conversa, né? É exatamente sobre a dificuldade que as igrejas estão tendo de se encontrar um equilíbrio de estilo de música dentro das igrejas. né? Se tem lá o grupo Servos que cantava, né, há 40, 30 anos atrás, por que que não pode cantar samba dentro da igreja? E o Luiz Arcanjo veio agora recentemente falar a mesma coisa, né, um protesto e tudo mais, né? O que que o povo da sua igreja está ouvindo e tudo mais? Então, a dificuldade que nós temos é exatamente no equilíbrio. A gente tem dentro das igrejas hoje, nós temos povo, assim, culturalmente, evangelicamente, diversificada. Então, nós temos uma parcela, nós temos uma pequena multidão na nossa igreja hoje aqui. Nós somos Comunidade da Esperança Piracicaba. Então, nós temos aqui uma pequena multidão. São centenas de pessoas aqui. Eu não vou especificar exatamente quantos membros temos hoje, mas temos aí centenas, muitas pessoas. E nós temos aqui, dentro dessas centenas de pessoas, quase 1 milhar, grupos específicos de pessoas que vieram de outras igrejas. Claro que a gente sempre quer ter mais pessoas que foram ganhas e salvas por Jesus aqui, e nós temos, graças a Deus, um grupo de pessoas que encontraram Jesus aqui, que foram batizadas aqui. Graças a Deus, nós sempre estamos batizando, sempre temos pessoas se entregando a Jesus, mas é inevitável que haja também bastante pessoas que vêm de outras igrejas. Então, nós temos aqui, falando da minha realidade, ver se você se identifica, nós temos pessoas que gostam da música mais reteté, que quando canta, por exemplo, Midian Lima, Não Pare, meu Deus, a pessoa é quase arrebatada. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quando canta Cassiane, com muito louvor. Como... Nossa, a pessoa quase que vai, que o anjo Gabriel vem e leva a pessoa para o céu arrebatada, né? Enquanto que nós temos a pessoa do lado que pode não estar se sentindo tão confortável com esse tipo de música, que você sabe, é uma cultura dentro do evangélico, dentro das igrejas, uma cultura mais pentecostal, né? Uma cultura de músicas de fogo e tudo mais, que a gente costuma chamar. E a gente tem aqui pessoas que vieram de igrejas mais históricas, que quando cantam uma música mais antiga, daquelas... por exemplo, como A Grande é o Senhor, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas... Nossa, essas pessoas também são quase arrebatadas, vai para o terceiro céu e volta, né, várias vezes no meio da música, né? Então, esse é um outro grupo, talvez até um pouco maior, mas é um grupo de pessoas, né, que de igrejas históricas, de uma fase que a igreja viveu. Nós temos outro grupo mais novo dentro da igreja. Nós temos um grupo que está ouvindo Lindo És, está ouvindo Só Quero Ver Você. Né? Tem um grupo de música que está ouvindo Em Teus Braços É o Meu Descanso, que está ouvindo Morada, Livres, Juliano Som, que está ouvindo Gabriela Rocha. Né? Essa turma aí. E tem uma outra turma que esses que eu falei já são velhos. Já tem uma turma que está ouvindo uma turminha mais nova ainda. E não sei se eu consigo, inclusive, citar essa turma mais nova, por causa da minha geração, mas tem aí Júlia Vitória, tem Marcela Thaís, tem a própria Priscila Alcântara, que é uma, né, uma figura muito emblemática no meio da música gospel. Mas a gente tem esse pessoal aí, Gabriel Guedes, que está nesse meio de caminho, a própria Gabriela Rocha, que passeia um pouco ainda nas gerações mais novas. Né? E tem muita gente novinha aí chegando, né, dessa galera aí. Então a gente olha para o que a gente faz como música dentro da igreja e precisa-se ter aí um esforço muito grande da nossa parte para entender o perfil da sua igreja, para entender qual que é o perfil, qual que é o estilo que você propõe, que isso está alinhado com a visão do pastor da igreja, o pastor principal. Aqui nós temos alguns pastores, mas nós temos o pastor principal da igreja, titular, que é o pastor Aquiles Acerbi, que é um homem de Deus fantástico, meu pastor, meu amigo pessoal, que assim eu tenho o prazer gigantesco de trabalhar junto com ele já há mais de 6 anos agora. que estamos juntos aqui na Comunidade da Esperança em Piracicaba, que é uma igreja do Nazareno, e ele é o pastor titular da igreja. Eu sou o pastor auxiliar dele já há esse tempo todo, e temos outros pastores aqui na igreja também, pastor Lincoln, que nos ajuda no Ministério com Casais, o pastor Fernando, que também auxilia em tantas outras áreas aqui da igreja, enfim. E isso tudo está alinhado com o pastor principal da igreja, com a visão que o pastor principal tem da igreja, e entendendo-se esse perfil que a igreja tem para nos oferecer, né? Então você precisa entender isso e abraçar isso. E isso não quer dizer que você tem que deixar de ouvir a música que você gosta, o estilo que você gosta, né? Eu tenho na minha playlist que eu escuto no meu celular, no meu carro, e que eu gosto, mas que são músicas que não cabem muitas vezes no momento de louvor congregacional. No momento de louvor com a igreja, no perfil de igreja que eu tenho aqui. Nós somos, pelo menos hoje, 4 dirigentes de louvor, temos 4 equipes completas, cerca de quase 40 pessoas na equipe de louvor, e nós temos formado, cada um tem o seu estilo, mas todos dentro do mesmo perfil. Isso é interessantíssimo. Nós temos 4 dirigentes de louvor, em que cada um tem um estilo de direção de louvor, de conduzir o louvor, porém todos dentro do mesmo perfil de igreja, porque todos somos Comunidade da Esperança Piracicaba, né? Então isso é interessantíssimo. A gente não pode vir num culto e de repente um culto que você veio é um extremo. Aí você fala, nossa, Comunidade da Esperança Piracicaba é assim, né? Cantou música assim, assim, assado. Aí você vem num outro culto, é outro extremo. Não, né? Se você visitar 3 ou 4 cultos nossos seguidos, você vai ver que existe um perfil, ainda que o estilo possa ser um pouco diferente de cada dirigente, né? E esse é um desafio gigantesco para nós que fazemos parte da música da igreja. Você que toca, você que canta no Ministério do Louvor, ou você que é integrante da igreja, né? Todos nós precisamos nos esforçar enquanto corpo de Cristo para encontrarmos essa adoração coletiva, né? Essa adoração de momento de culto, e nos entregarmos a ela. Seja o momento onde tocaremos uma música que são 3 notas, né? Ou seja um momento onde tocaremos uma música que ela é mais complexa na sua harmonia, nas suas notas, no seu vocal, que modula de tom, isso e aquilo, né? Seja uma música que acabou de sair agora, em 2021, ou seja uma música que a gente gosta, inclusive aqui a gente faz muito essa ponte com músicas que se cantava há anos atrás, né? A gente não quer perder isso. Sempre com muita responsabilidade, com muita paixão por aquilo que fazemos, né? Buscando esse equilíbrio, né? Não quebrando as pontes, né? Com a galera com a galera dos anos 80, anos 70, anos 90 e com a galera que está chegando agora. Então isso é extremamente importante, é desafiador para nós, para a gente encontrar esse caminho. Não é uma crítica a igrejas que fazem só um estilo de música, né? Mas fica aí a nossa declaração aqui do quanto nós buscamos, e eu acho que essas igrejas elas tendem a ser mais concisas quando elas buscam ser mais equilibradas em tudo que fazem, né? O equilíbrio ela não está só na música, né? O equilíbrio está em tudo na igreja, né? Então a palavra que é pregada no púlpito ela é uma palavra equilibrada, bíblica. Ela não é uma palavra tendenciosa somente sempre para um caminho só, né? Enfim, essa é uma outra conversa também. Mas acho que já deu também esse nosso bate-papo de hoje, de agora. Não sei que momento você está ouvindo esse podcast, né? Nós estamos nessa série aí falando sobre a música na igreja, sobre o Ministério de Música, de Louvor, de Adoração. E se você quiser, siga-me lá nas redes sociais e pode mandar lá a sua pergunta ou até as suas dúvidas ou colocações acerca do que temos conversado aqui. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo podcast.